Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa Porque Sim Não É Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá. Eu sou Bruno Vieira Amaral e hoje tentamos responder à questão: merecemos o conto de fadas? Boa tarde, Eduardo. Em primeiro lugar, o que é isto do conto de fadas? É La La Land, o País das Maravilhas, o Viveram Felizes para Sempre?
Olá Bruno, eu estou a tentar ganhar força para lhe conseguir responder. Não sei bem o que é o conto de fadas, sabe? Eu tenho a ideia que o conto de fadas é sempre um bocadinho a dimensão do que nós aspiramos, do que nós idealizamos, sobretudo. E, portanto, se for por aí, eu respondo-lhe claramente que acho que nós merecemos. Por que não? Por que não havia de merecer um conto de fadas? A única coisa que me preocupa nisto é nós partimos do pressuposto que é um conto de fadas, quase como se fosse qualquer coisa que só existe nas histórias, sobretudo nas histórias de encantar, porque depois a realidade vivida pode não ser bem assim. E, portanto, este contraponto reconheço que me preocupa.
Então é legítimo e até saudável que tenhamos os nossos ideais. Vamos chamar-lhe agora, para nosso benefício e benefício da nossa conversa, vamos chamar-lhe contos de fadas. É importante termos um ideal.
Não é só importante, é fundamental. E por mais que nós não queiramos ter, acabamos sempre a construí-lo, Bruno, porque um conto de fadas desse é um precipitado de muitas coisas. É um precipitado das experiências importantes que nós tivemos na nossa vida, é um precipitado das histórias que nós fomos ouvindo e que de alguma forma bateram fundo dentro de nós, é um precipitado dos sonhos, às vezes das relações que ficaram a meio, mas que tinham um potencial tão fora de lugar que nos deixaram pontinhas, bocadinhos, que todos juntos se vão consolidando, e tudo isto junto acaba por fazer um conto de fadas. Portanto, não se trata de sonharmos uma relação, trata-se de pegarmos em muitas experiências de sonho e imaginarmos que, de facto, porque nós as vivemos, aquilo que aspiramos numa relação não é tão tolo, tão inalcançável, tão absurdo, porque de outra forma, mesmo que fosse aos bocadinhos, nunca teríamos vivido isso.
Com a idade, com essas experiências de que o Eduardo fala, vamos ficando mais céticos. Eu estou a falar de experiências mais negativas, mas também da experiência em geral. Vamos ficando mais céticos ou vamos ajustando o nosso ideal, o nosso conto de fadas a essas experiências pelas quais passamos?
Olha, eu gostava tanto de dizer que vamos adaptando o conto de fadas, mas eu acho que vamos ficando mais céticos, sabe?
E esse ceticismo significa amargura ou apenas tristeza?
As duas coisas. E depois sempre com aquela ideia de que não é muito compreensível o que é que se passa no mundo, porque nós até somos boas pessoas e até reconhecemos que temos qualidades excelentes para amar e queremos, aliás, muito isso. E depois parece que as coisas só acontecem nas relações dos nossos amigos, de pessoas que nós conhecemos, e, portanto, a determinada altura, nós temos uma ideia clara do que queremos, mas porque vamos ficando magoados aqui e ali, acabamos por construir uma outra ideia, que é idealizada, todavia, não é? Que é, pronto, somos nós que damos azar, há pessoas que nascem para ter sorte, outras que nascem para que tudo aconteça ao contrário do que elas querem, e vamos, sim, vamos ficando um bocadinho mais céticos. Verdade seja que no meio desse ceticismo acontece muitas vezes aparecer alguém que nos desarruma de uma ponta à outra, e quando é assim, ui, o conto de fadas com uma atualização por tudo aquilo que nós não fizemos durante algum tempo ganha um esplendor absolutamente fora do lugar.
Mas associa-se muito essa ideia, esse ideal, o conto de fadas, a algo que nos acontece. O Eduardo estava agora a dizer, parece que às vezes só acontece aos outros que têm sorte, que nós não nascemos para isso, mas o conto de fadas, no sentido do ideal, também não é só uma coisa que nos acontece, é uma coisa que podemos construir.
Nós construímos sempre. Sabe o que é que me preocupa muitas vezes? É que nós construímos um conto desses de uma forma aparentemente acidental. Eu acho muito mais bonito que nós a possamos construir de uma forma deliberada, com a consciência de nos perguntarmos mais ou menos assim, calma, o que é que eu quero de uma relação? O que é que eu espero de uma pessoa? Coluna da esquerda, o que é que eu agradeço que ela não tenha? Coluna da direita, o que é que eu entendo que é inegociável que faça parte dela?
E não isso parece um caderno de encargos, não é? Não é tanto um conto de fadas.
Mas, meu amigo, mas é mesmo um caderno de encargos. A diferença é que é um caderno de encargos que, se nós o assumirmos de uma maneira clara, racional, deliberada, sensata, de preferência, inevitavelmente a seguir, quando nós lá chegamos, percebemos que as coisas não acontecem porque uma fada madrinha nos bafejou com a sorte. Trabalhamos para isso. Às vezes, em relação aos nossos contos de fadas, a única coisa que me preocupa é que eu entendo que não trabalhamos tanto e de uma forma tão determinada e dando-lhe o protagonismo que inevitavelmente tem que ter, quanto isso, acabamos por ser um bocadinho engonhantes. Andamos ali num registro do género. Eu acredito na sorte, sobretudo, se alguém, entretanto, me trouxer até mim. E eu também entendo que a sorte se procura e tem que se trabalhar tanto para lá chegar, porque uma coisa tão importante como um conto de fadas precisa de trabalho, precisa de algum sacrifício, precisa de uma certa tolerância à frustração, porque estas coisas não nos acontecem à primeira tentativa, e às vezes nem à segunda, nem à terceira, nem à quarta, mas a verdade é que quando nós queremos muito lá chegar e trabalhamos para isso, mais volta, menos volta, somos capazes de encontrar.
Então não basta acreditar e esperar que alguma coisa aconteça, como dizia a música. Mas onde é que se traça a linha entre a exigência, aquilo que nós queremos e sabemos que queremos, e o perfeccionismo? Ainda por cima um perfeccionismo que exige logo tudo instantaneamente. Há aquelas pessoas que dizem, não é? Ou vem logo tudo de uma vez ou não vale a pena, ou as coisas acontecem todas ao mesmo tempo, assim como num golpe de magia, ou então é porque não vale a pena. Onde é que se traça essa linha entre a exigência e a exigência excessiva?
Eu acho que se traça a partir do momento em que nós percebemos que os contos de fadas, ao contrário do que acontece nas histórias, não têm só páginas cor-de-rosa. Os contos de fadas, para se tornarem contos de fadas, precisam de conflitos. Bom, e eu sei que parece mal dizer isto, mas também precisam de uma certa dose de sofrimento. Não que seja uma coisa que nos agrade, longe disso, mas fazem parte dos contos de fadas. A verdade é que quando nós passamos por essas etapas e vamos tornando mais clara a convicção de que, independentemente dos solavancos e das páginas mais ou menos em branco que vamos tendo, é aquela a pessoa que muito provavelmente nos vai ajudar a escrever um conto de fadas, nós chegamos mais facilmente lá. Eu tenho medo é que partamos de uma premissa muito enviesada, de que um conto de fadas é sempre escrito em tons de cor-de-rosa. Ao primeiro sobressalto, deixou de ser um conto de fadas, quando às vezes o primeiro sobressalto, cria condições ainda mais fundamentais para que se torne um conto de fadas.
Mas há mesmo pessoas que só querem o cor-de-rosa.
Admito que sim.
Que não se contentam com essas partes difíceis, com os obstáculos.
Essas são as pessoas que ficam invariavelmente sozinhas.
E são essas que acreditam mais veementemente nos contos de fadas e nos príncipes encantados?
Não, são essas que às vezes choram por causa de um romance que se estreia de uma série do Big Brother, ou não perdem uma telenovela para torcer por aquela relação e só por aquela, e parecem só poder viver os contos de fadas através de terceiros, sem nunca construírem o seu próprio conto. Eu acho que quando as pessoas só toleram o cor-de-rosa, ficam invariavelmente sozinhas, porque ainda não perceberam que um conto de fadas não é uma atmosfera do género, e depois gostavam muito um do outro e ficaram felizes para sempre, porque a fórmula correta será depois gostavam tanto um do outro que nunca desistiram de tentar ser felizes para sempre. É uma ligeira nuance.
São essas as pessoas, essas que acreditam muito e às vezes acreditam que só os outros é que têm essa sorte, são essas pessoas as mais vulneráveis aos, chamemos-lhe assim, lobos maus, porque os lobos maus existem e não só nos contos de fada.
São, mas é que são mesmo, porque são pessoas que estão sempre numa atitude defensiva, que entendem que cada pessoa que se aproxime delas e que se aproxime porque se sentiu atraído por elas, se encantou com elas, só pode ser um lobo mau, e depois porque estão sempre, sempre, sempre de pé atrás, quando finalmente se encantam, fazem-no de uma forma sem grandes reservas, sem pôr reticências a comportamentos.
Sem cuidados.
Sim, o que faz com que se ponham invariavelmente a jeito para duas coisas. Primeiro, para que de cada encantamento acabem sempre mais magoadas por um lobo mau, e sempre ainda mais firmes a achar que os contos de fadas só acontecem aos outros e nas histórias.
Então, cuidado com os lobos maus, cuidado. E não esperem pelos príncipes encantados.
Não, nem por fadas madrinhas, porque depois corre mal.
Eduardo, chegamos assim ao fim de mais um Porque Sim Não É Resposta. Estamos disponíveis em podcast, nas plataformas habituais e no site observador.pt. Convidamos os nossos ouvintes a enviarem-nos questões, dúvidas, partilhas para o nosso e-mail eduardosa@observador.pt. Tentaremos responder e abordar aqui os temas que nos forem colocados pelos nossos ouvintes sempre que possível. Eduardo, muito obrigado, um abraço e até amanhã.
Um abraço grande e até amanhã.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.